O ambiente de negócios em Angola continua marcado por uma profunda crise económica que está a afetar várias empresas e as famílias procuram, como podem, encontrar formas de sobreviver a mais este período de muita incerteza, a julgar pelos indicadores já avançados pelas autoridades angolanas. O setor das pescas, tido como fundamental para atender às necessidades básicas da população, também passa por uma fase de crise, como revelaram os operadores desse ramo de atividade empresarial, que aponta os baixos índices de captura e a previsão de falência de muitas companhias, caso a situação prevaleça. A causa principal, segundo apontam os empresários, tem que ver com o excesso de arrastões, que fizeram uma captura não controlada, abortando a captura de algumas espécies. Uma outra situação que é denunciada pela classe de investidores nacionais no país está relacionada com a concorrência desleal e a ausência de subvenção dos combustíveis para embarcações de grande porte. É também no setor das pescas em Angola onde os conflitos de interesse entre as pessoas politicamente expostas disputam a exploração do negócio com os empresários vocacionados para o efeito, por além das embarcações tripuladas por cidadãos chineses, frequentemente acusados de estarem envolvidos de forma impune na pesca por arrasto e serem testas de ferro dos governantes. Maria Matos, diretora nacional de fiscalização pesqueira, fala da pesca de espécies não autorizada em período de veda e acusa algumas embarcações que estão alegadamente a violar esta fase de captura.
Nós temos a medida de gestão, que é o decreto presidencial 8/23, que determina quais são as artes que devem ou não devem pescar determinadas espécies. No caso concreto e no período em que estamos, que é o julho, nós estamos num período de veda do carapau. Este período de veda do carapau abrange todas as embarcações. Mas temos na própria lei um atenuante de que se ele declarar a quantidade que pescou, ele tem um atenuante até 15%. E isto ele deve declarar. O que nós temos constatado, e isso foi visível por quase toda a população angolana, foi que no mês de junho nós tivemos baldeações na província do Namibe, e estas baldeações, como eu posso caracterizá-la e para ser mais fácil de entender, são operações em que as embarcações de pesca, que vão à atividade de pesca, trazem o pescado, depois tiram de uma embarcação para outra. Mas essa embarcação que elas depositam são chamadas transportadoras. E neste momento nós tivemos duas transportadoras na província do Namibe que receberam pescados diversos e entre este pescado constava também o carapau. Só que qual foi o espanto deste carapau que se encontrava a bordo? Era a quantidade de carapau que as embarcações trouxeram. E nós, como essas embarcações também fazem-se acompanhar de inspetores a bordo, estes mesmos inspetores também declararam que existia esse carapau nas embarcações. Mas analisando bem os documentos que foi entregue, porque em termos de autorizações, quer a nível do Ministério, quer a nível das outras entidades competentes para a atividade, quer de atracagem ou de pesca, eles obedeceram esses trâmites todos. Eles tiveram as autorizações necessárias, vieram fazer a avaliação e nós, enquanto fiscais, porque essa é a nossa função, de controlar essas atividades, tivemos acesso a essa documentação. Como é evidente, nós temos acesso à documentação antes de entrarmos nas embarcações. Os próprios observadores continuam nas embarcações, ou seja, nós só vamos ter o acesso aos relatórios dos observadores quando eles saem da embarcação. E este processo, normalmente, às vezes, até pode levar 2-3 dias. Então, este processo, como houve um processo interno a nível da província que despoletou numa suspeita de existir carapau pescado no período de veda, então criou-se um grupo setorial, que já existe. Deste grupo setorial criou-se um grupo técnico, do grupo multissetorial. Este grupo trabalhou na investigação dessas espécies e, em paralelo, o Serviço Nacional de Fiscalização também trabalhou nessas análises. Porquê? Porque nós temos aqui em Luanda, tivemos acesso aos documentos, criamos uma equipa que foi ao Namibe, que também teve acesso aos documentos e o objetivo era in loco constatar o que de facto havia. E o que nós conseguimos ter como dificuldade foi a quantificação deste carapau, porque elas encontravam-se dentro das embarcações. Como algumas baldeações já tinham ocorrido, e essas baldeações são feitas em lotes, então há necessidade de se conferir unidade por unidade para se saber ao certo que quantidade de carapau existe dentro das embarcações. É neste processo que, estando já no NAMIB, na fase de fazer essa constatação, que no dia 11 deste mês, uma das transportadoras zarpa da província sem a devida autorização. Ou seja, ele solicita, de facto, esta saída, mas ele não teve autorização. Zarpou, e em função da diligência que fizemos em nível de perseguição, porque nós temos um sistema de acompanhamento, que é o sistema Marine Traffic, que a nível dos números de identificação internacionais das embarcações, conseguimos identificar a embarcação e o trajeto que a embarcação fazia. Ela saía do Namib para Luanda. Dos documentos que tivemos acesso, que lhe permitiu supostamente sair sem a autorização, ela alegava que tinha problemas de logística, ou seja, não tinha combustível, não tinha óleos, e achava que, se estivesse mais tempo no Namib, ele não iria abastecer a situação. Mas se nós olharmos para este processo, se ele tivesse mesmo com um processo ou um problema grave, nós temos vários portos próximos. Ele podia ir no porto de Benguela ou no porto Tambuim, mas ele sai diretamente do Namib para Luanda.
A responsável da fiscalização pesqueira aborda, por outro lado, casos concretos cujos processos já estão em sede do tribunal. Maria Matos garante que as medidas administrativas são extensivas a todos os prevaricadores e descarta qualquer decisão seletiva.
E essa infração administrativa incorre em várias coimas, ou seja, porque eu tenho que fazer uma ponderação do que ele de facto estragou a nível das capturas que ele fez. E aí nós temos o sistema da própria lei, quantifica em termos de cálculos como é que nós podemos chegar a um valor que lhe atribui em função daquilo que ele paga da cota anual. Varia em função da cota. Ou seja, se ele tiver a pagar uma cota, imaginemos, de 19 milhões de kwanzas, existe um procedimento em que eu tenho que fazer estes cálculos, e a variação, como é o caso de uma embarcação industrial, que eu vou ter um coeficiente de 1 a 50. Temos o valor mínimo e máximo. Por exemplo, no caso do concreto de uma das embarcações, eu, se estiver a falar de um valor mínimo, eu estou a falar em 19.892.400.000 kwanzas. E estamos a falar do coeficiente 1. Mas se eu estiver a falar no valor máximo, já estou a falar em 994.620.000 kwanzas. Bem, o nosso apelo continua a ser o mesmo, de que nós temos leis e as medidas são para todos, não temos aqui uma exceção seletiva, e que a fiscalização, em coordenação com o grupo multissetorial, continua a trabalhar, a dar o seu melhor, e que os resultados poderão observar que não são nada fáceis, e que, se insistirem nessas práticas, poderemos dar aquelas que são as medidas mais severas, que é a cassação da licença.
Para o empresário Eugênio Clemente, a falta de organização tem sido o centro de instabilidade no setor das pescas. Por outro lado, denuncia o facto de muitos segmentos empresariais pretenderem transformar o setor das pescas como que uma herança se tratasse e pretenderem legitimar os monopólios.
O nosso grande problema, o que existe aqui, é a necessidade dos dois lados destes pilares: o setor público, que orienta a componente produtiva do setor das pescas, e o setor empresarial, olharem de facto para as pescas não apenas para aquilo que é a questão das capturas, mas olhar para as pescas como uma cadeia de valores alicerçada nos pilares do setor produtivo da economia. Vamos continuarmos a trazer ao debate da análise do setor das pescas o facto de existirem vozes que, de forma permanente, se não gritam que as embarcações de arrasto estão a criar problemas no recurso, gritam neste tempo frio do país de que não há peixe, nós não nos vamos entender, porque não estamos a olhar o país aonde de facto devemos ver do ponto de vista da organização.
Acha que os operadores do setor não estão unidos na perspectiva de expurgarem todas estas preocupações?
estão unidos porque cada um deles defende uma posição. Primeiro, eu preciso dizer que um dos grandes problemas da classe empresarial das pescas é que, em alguns momentos, e isso verificou-se também no passado, se queria olhar para as pescas como um património de herança de pais. Não é isso. O setor das pescas é uma atividade exercida na componente marítima e na componente no continente também, na parte continental, mas que não é propriedade de ninguém. É regulada pelo Estado, deve ter acesso à atividade dentro dos termos que o Estado cria, mas tem que exista, de alguma forma, monopólio de grupos de empresariais. E há aqui segmentos empresariais que, no momento, defendem as pescas como um centro de monopólios. E foi o próprio Presidente da República...
Não é o que está a acontecer nesta altura?
É exatamente isso que eu quero dizer. Nós temos que sair de uma análise meramente de narrativa populista para olharmos numa análise estratégica e percebermos onde é que de facto existe o problema. E, no meu entender, este problema das pescas tem uma equação muito bem definida. O próprio Presidente João Lourenço, quando assumiu o destino desta nação, por fruto das eleições de 2017, chamou a atenção, e recordo-me bem num dos seus discursos, que era preciso acautelar a questão dos monopólios para que não viesse a ser um ponto de estrangulamento da economia. E hoje nós estamos a ver que há uma tendência monopolista de querer tornar a atividade das pescas um segmento defendido por determinados pontos. E eu vou esclarecer aqui. Há um grupo que acha que o meu segmento, fruto da minha atividade, que vem dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, é a pesca sininho industrial. Há um grupo que apostou no segmento industrial. Há um grupo da pesca artesanal. Mas é preciso que exista, de alguma forma, respeito administrativo para que a cedência de licenças para o exercício da atividade de pesca marítima não seja por via do interesse pessoal, mas por via do interesse económico e em respeito da propriedade de quem exerce. Isso é um primeiro ponto. No outro ponto, vamos olhar para as pescas como uma cadeia. Quem foi que disse que a atividade económica das pescas só se resume na captura? Onde é que está a atividade da transformação? Onde é que está a indústria agregada a este ponto de captura? Onde é que está a produção da aquicultura? Por quê? Porque as pessoas têm uma visão muito imediatista da economia e como esta visão é imediatista, ela se traduz hoje no problema que é colocado sobre as pescas. Então, um país que até 1974 ficou rotulado como o segundo maior porto de pesca do mundo em espécies plásticas, como é que hoje não tem uma indústria, não tem um segmento de captura, não tem um segmento de apoio à cadeia de valor das pescas capaz de orgulhar o país?
A participação das pessoas politicamente expostas no negócio das pescas é outra preocupação dos empresários do setor. Eugênio Clemente defende mais disciplina organizativa e apela ao Presidente da República a assumir um papel fundamental neste ramo de atividade.
Que tem que, de alguma forma, se colocar, os políticos colocarem no lado da organização, no lado da organização administrativa, sem qualquer defesa de partes e de interesses, e os empresários estarem organizados para competir e olhar para o recurso e a oportunidade de fazer pesca no mar e a agricultura em terra como uma oportunidade de negócio que vai gerar uma cadeia de valores agregada à economia nacional. Isso é um problema de estratégia, é um bocadinho de problema de utilidade, com todo respeito.
O setor das pescas também vive este fenómeno das pessoas politicamente expostas estarem a entrar no mercado ou neste negócio?
Olha, eu digo assim, cada um dos angolanos é livre, tem, até certo ponto, ter atividades económicas. Mas a galinha e o ovo não tornam um pinto galinha no dia seguinte, salvo se forem dentro desses processos que há aí de natureza química. Nós aqui estamos a falar de um processo de injeção empresarial fruto da própria recorrência da atividade. Se tento responder de forma clara, cabe ao Sr. Presidente da República, que tem vontade de ver esse país andar, de colocar um martelo dizendo qual deve ser a função do setor empresarial, qual deve ser a função dos agentes da atividade da administração do Estado. Até porque essa pergunta que me faz, a ser verdade que está que vem a acontecer, é também parte de um problema que está hoje a viver o setor. Não sabemos identificar, de facto, quem é quem empresário do setor das pescas.
Um outro aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu ponto de vista é de que forma tem estado a acompanhar este caso que envolve o empresário António Gama, em que uma das suas embarcações está envolvida em polémica, segundo as autoridades.
Olha, como eu disse e te falo, tem uma particularidade. Sinto que o fim último de qualquer atividade económica que se desenvolva neste país, ela deve ter sempre todos os focos ou todos os pilares alicerçados. O pilar da sustentabilidade, o pilar da componente económica e social, todos os pilares devem estar aqui. Mas sempre em respeito na continuidade da atividade para que a nossa geração hoje possa beneficiar também as gerações do amanhã. Eu não conheço os indicadores do que é que se passa, estou a ouvir, mas eu repito, quando tu tens regras de jogo muito bem definidas e atores muito bem posicionados, não pode existir zonas cinzentas, porque se há uma lei que estabelece um período, e este período é respeitado por todos, mais do que estabelecer, devemos saber quais são os procedimentos que as embarcações devem ter em período de veda. E aqui, eu repito, temos o grande problema deste país é termos visões diferentes sobre Angola. Há uns que acham que Angola só serve para algo, produzir e exportar, há outros que sentem que Angola pode produzir os seus produtos, transformar, distribuir e os seus excedentes exportar. Tudo está na forma como cada um de nós olha para Angola dentro de si mesmo e o que tira de si para o país com o qual vive e diz que gosta. Por isso, essa questão que me coloca é uma questão de disciplina organizativa. E essa disciplina organizativa parte da forma como cada um dos agentes, quem tem a responsabilidade de organizar a atividade económica e quem tem também a responsabilidade de aproveitar as aberturas que o teu país dá para o exercício da atividade económica, como é que cada um se organiza e respeita a lei que faz as normas jurídicas do seu país. Agora, quando as nossas normas já não nos servem e nós já conseguimos extrapolar as nossas normas, isso começa a ser perigoso a todos os níveis, não é isso?
Entretanto, o economista Maurício Ngelesi é de opinião que o setor das pescas em Angola devia contribuir para a diversificação da economia do país. Mas, do seu ponto de vista, é necessário afinar os mecanismos de controlo e de segurança.
A pesca, desde há muitos anos, afigurou-se como um dos elementos potenciais, e não só, que sustentou várias famílias angolanas e que, até hoje, continua a sustentar. E se notar a região litoral, para onde, por força da guerra, muitas famílias se refugiaram, elas tornaram-se também pessoas que praticam a pesca para a sua subsistência. Portanto, essa é uma visão micro. Numa visão macro, é só recordar que na década de 80, as províncias do litoral, essencialmente as províncias do Namibe, Benguela, eram produtores de sal e principalmente de peixe nas suas diversas espécies. Portanto, depois do petróleo, falar de diversificação económica, para além da agricultura, temos o setor das pescas que devia contribuir, que deve contribuir para o processo da diversificação económica do nosso país.
Mas esta contribuição tem sido bastante e frequentemente inviabilizada devido a vários conflitos.
Afirmativo, vemos alguns conflitos de arrastões e outros conflitos que acontecem no nosso mar. E porque precisamos afinar mecanismos de controlo, mecanismos de segurança que permitam mitigar muitos desses problemas. No caso eu falo de problemas de arrastar peixes. Uhum. Devíamos ter não só instituto de marinho, devíamos também convidar as forças, no caso o ramo de forças armadas, a Marinha de Guerra, para manter o controlo da nossa orla marítima.
Finalmente, Maurício Ngelesi defende que o governo angolano deve encontrar soluções para combater a pesca por arrasto e tirar o melhor proveito deste segmento da economia para o desenvolvimento do país.
Não é oficial, é oficiosa, mas de qualquer maneira é uma informação que chega ao ouvido de todos os angolanos. Sabem, se perguntares qualquer angolano, não é? A notícia não é oficial, mas sabe que acontece, embora deva acontecer nos processos económicos ou nos processos como esse de tratamento de pescado para o desenvolvimento da própria economia e para sustentar as famílias, devemos dizer que todos nós temos conhecimento de que realmente há barcos ou há arrastões que são protegidas. Agora, era preciso que o governo, quem de direito, e deviam mobilizar-se para perceber este fenômeno de proteger aquilo que faz mal à própria economia nacional.
Há quem também levanta a velha questão de que nos últimos tempos o setor das pescas tem sido o destino mais para a comercialização e ainda não passamos para o processo de transformação.
Veja que anos atrás devíamos já ter pensado nisso, numa visão empreendedora, com pequenas indústrias ou mesmo com grandes indústrias. Mas para se chegar até ali, processar pescado, é preciso que o pescado esteja em abundância como foi outrora. E já havia fábricas, pelo menos no Tomba, lembra-me, província que me viu a crescer, lembra-me que a província fala na Namibe, não é Tomba enquanto município. Lembra-me que já havia fábricas naquela altura, na década de 80, já havia fábrica de transformação de pescado em farinha de peixe, já havia fábrica de transformação de pescado em latas, em conservas de peixe, portanto, já havia fábrica de transformação em óleo de peixe. Viu que de lá para cá houve, sinceramente, um retrocesso.
Maurício Ngelesi, Eugênio Clemente e Maria Matos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.